sabe? Justamente. E bom, os caras aceitaram, os caras deram o visto. E, então, de fato, acho que o que tem que. Acho que eu tenho que. A gente tem que agora aprofundar o estudo em outros, e outros
coisas com essa. Eu passei agora por um concurso para poder receber essa formação. E já isso foi bom também, porque o concurso aí apresentar o projeto com quem não sei o que, porque essa formação custa grana, né?
Que formação é essa?
É uma formação que te dá no Estado. Que
minha formação sobre o quê?
Acompanhamento de projeto. É um acompanhamento que eles te dão um pouco todas as diretrizes de como, onde você tem que ir, onde. Né? E aí você tem que apresentar o projeto e para que. Como isso custa grana, você pode fazer sozinho, mas tem que pagar. Mas para que o Estado pague para mim, ele tem que achar que o projeto vale a pena. Entende? E aí eu apresentei o projeto e eles acharam que valia a pena financiar, que tinha que. E também porque há uma coisa que é incrível, que a gente tem um espaço, né? E isso é também muito difícil aqui em Paris, ter um espaço.
Sim, sim.
E eu acho que, a propósito disso que você falou, de ter um espaço, por exemplo, ontem a gente fez uma coisa. Com a Arícia Mess, que é a nossa residente atual, uma coisa que nesse formato foi a primeira vez que a gente fez. E realmente, vou te dizer a vocês honestamente que superou minhas expectativas, eu fiquei muito feliz e quem estava lá pode dizer, porque a Arícia, aí vou passar já a palavra para a Arícia, para ela contar um pouco da trajetória dela e da ideia dela. Foi ideia dela de fazer esse programa de rádio que ela tem no Brasil normalmente, já na Rádio Vozes, que é uma rádio online. Mas ela falou, não, vou fazer um programa, uma edição especial aí, em Paris, entrevistando, porque o programa é focado sobre música negra do Brasil e no mundo. Ela falou, pô, vou dar uma pesquisada nos artistas afro-franco-africanos, ou artistas negros que trabalham em Paris. E ela chegou nesse selo, a produtora, o selo. E fizemos ontem essa gravação de dois programas, com dois artistas, e os caras tocaram e falaram, porra, eu filmei, Vivi fez a tradução, umas pessoas foram e tal, e eu olhando aqui, falei, putz, olha, a gente, claro, fez uma outra arrumação, abriu espaço.
Não, mas também era um programa de rádio, você já tinha esse ambiente de um petit comité, não sei como dizer.
É um estúdio, claro. Mas foi lindo, porque os caras falaram muito à vontade, ali se entrevistou, os caras tocaram, um tocou violão e cantou, violão de aço, o outro tocou corai. Quando eu vi o cara tocando corai, esse instrumento, essa harpa africana, eu falei, cara, olha o que está acontecendo aqui, que bacana, né? Vieram vizinhos do prédio, vieram pessoas convidadas, amigos da Arícia, músicos brasileiros que vivem em Paris, que eu não conhecia, que a Arícia convidou, quer dizer, então... sobre essa questão de espaço, eu falei, pô, esse espacinho que é exíguo, não é um espaço, né? Não é aquele subsolo do seu ateliê anterior, que é um negócio de mão e tal. Não era isso, mas ali coube, um estúdio de rádio com público, com dois músicos, assim, top niveau, como diz Dani. Né? Então, Arícia, pô, fala um pouquinho aí de.
Então, é um espaço pequeno, mas essa coisa da internet dá pra gente uma coisa pro mundo, né? Você de um lugar pequenininho, você pode ganhar uma dimensão mundial, né? Essa é uma coisa que ontem me chamou a atenção. A gente fez uma coisa muito pequena, mas com potência na internet, isso vira uma coisa que está lá, isso vai rodando lá dentro, vai atingindo cada vez mais gente, através dos artistas que foram, adorou, os dois adoraram estar lá. Eu também não sabia como seria, eu nunca fiz isso. Mas eu fui experimentar também, né, que é um espaço de experimentação.
Claro, claro.
Então fui ver como era. Eu tinha garantia que eram dois ótimos artistas, né? Foi me indicado pelo consulado francês em São Paulo. Eu fui através da rádio, cheguei no consulado, que me indicaram a Mad Minute, que é uma Mad Minute, que é francesa, que que por acaso é de um brasileiro que eu conhecia no Brasil 20 anos atrás, antes da música. O Bueno. E aí fiz a proposta que vinha fazer isso e ele me indicou esses, ele indicou na verdade três artistas e.
Havia uma mulher, né?
Tinha uma mulher, eu tinha escolhido a menina e o Balaquê. Mas ela não estaria aqui. Até porque ela é mulher mesmo, mulher negra, eu queria esse perfil também. Via ela cantando e tal.
Maria Amar, não é isso? Maria
Amar. Maria Amar. Mas bem legal ela, e aí o Bruno me respondeu que eu não poderia e tal, que ela não faria. E aí veio o Mo, que foi ótimo, né? Assim, o Mo pela internet, engraçado, tava cantando, aí ele parecia tão bom quanto ele era ao vivo, assim, né? Isso acontece muito, né?
Parecia uma pobre, mais light, né?
Isso, né? E teve esse encontro, foi uma coisa absolutamente informal. Gravei em boa qualidade, né, no Zoom, né?
Uhum.
O Dado filmou. E para mim, assim, para o meu trabalho, porque eu sou cantora e compositora também, para o meu trabalho artístico, esses encontros são muito ricos, né? Porque é uma oportunidade que eu tenho de conhecer novos artistas ligados à música negra, à cultura negra, descobrir o que a gente tem em comum. Né? A gente tem várias coisas em comum, sem saber. O Mo, por exemplo, tem uma história que ele chama a avó dele toda vez que ele entra no palco.
Sim.
Contou isso não,
tá? Chama a avó, assim, a avó morreu.
Ele pronuncia esse nome, ele falou.
Eu não faço isso, mas eu intenciono para os meus ancestrais também por uma questão cultural, que é a questão da cultura negra. Tem um respeito pela ancestralidade, de que os ancestrais estão trabalhando junto com a gente, nós somos um canal ainda para a vida deles, né, na Terra. Né?
E também porque a música deles é assim, é transmitida de pai ao filho.
No caso deles, sim, mas no meu caso, não. No meu caso,
Isso,
na verdade, é uma recuperação que eu estou fazendo da música da minha família, que é uma música frustrada. Na verdade, eu estou recuperando a história dos meus ancestrais com esse trabalho. Para mim é isso. Né? Eu tenho uma tia que teve esquizofrenia que seria uma cantora e não foi. Né? E eu sei, por vias espirituais, que todos os meus ancestrais cantaram. Então eu seria um canal para que eles cantem também comigo, né? Através de mim. Eu me sinto assim, no último show em Berlim eu senti isso mesmo, forte. Aí me veio minha avó no show com ele. E ele falou da avó dele, eu falei assim, nossa, que engraçado, porque ela me veio no show, assim, o show passando, minha avó está comigo aqui, eu tô sendo um canal para o canto, né, da minha avó, não a negra, a índia, também canta. Né? Mas toda a cultura do canto, né?
Para o trabalho, né? O canto é uma coisa.
Sim.
Te dá força, né? Pra continuar. É muito pesado, muito árido.
É muito saudável também, eu acho, né?
É pra vida, né?
É muita emoção que pode aí se manifestar.
É uma energia forte, né? Então, essa experiência, né? De encontro com esses artistas ali, teve isso com o Mook. Espontaneamente eu já comecei a cantar com ele ali, logo na primeira música, já senti qual era a vibe da música, já saí cantando com ele.
Foi bonito.
Foi espontâneo mesmo, né? Nem conhecia aquela música dele.
Era uma língua que não gostei da boca, não.
Uma língua que eu nem sei qual é.
Tinha sido uma participação.
Foi combinada. E no entanto, o outro que eu combinei não deu muito certo.
Não, deu certo, foi ótimo.
Ele estava tocando com esses caras.
Mas isso é legal,
assim, não, super legal. Eu falo pra ele assim,
claro.
Então eu vou sair, você não tá mais.
Total.
Tô saindo, vou ficar aí. Eu tentava voltar e não conseguia voltar. Vai aí, vai aí. Aí pelo meio, ele olhava assim, olhando assim, os meios.
Porque essa coisa do espaço pequenininho também é muito legal, porque meio que
isso
é uma ensaio que tá ali.
Sim, vai ser uma ensaio, claro.
Esses encontros que se dão, porque eu conheci ele ali.
Claro, isso não fica íntimo necessariamente, né? Claro, não tem como você não ficar íntimo.
Não tem como você não
ficar
íntimo.
Não é dispensa, é concentrado, é fácil de... As coisas aparecerem, se assim, não tem esse,
tá essa coisa da
energia,
tá dispensar
energia, fazer uma estrutura muito grande, complexa. Né?
Isso sei. Tudo é muito interessante, como, artisticamente, é uma experiência, né? Se colocar no lugar da experimentação, para mim, é interessante. Já no começo da transmissão, já falei, tô nervosa, eu nunca fiz isso, vamos ver. E aí...
Mas eu queria surpreender, você sabe levar muito bem o negócio do tempo, porque eu acho muito difícil cortar, por exemplo, a fala do outro com outra pergunta e fazer cantar ao mesmo tempo. E aí você falava assim, muito naturalmente, bom, agora respondo uma pergunta, bom, agora poderia cantar e agora, pum, e ele ficou todo o tempo. Não? Isso é uma prática de rádio também que eu acho que... Não?
Porque normalmente você não faz ao vivo, você faz
não,
uma gravação.
É um programa onde
de difusão de
hoje eu toco música negra, gravo em casa, no meu estúdiozinho, edito, não, pronto.
E por que dessa vez na Central você quis fazer esse formato? Mas foi uma proposta...
Proposta da Patrícia.
E pensando que seria uma ocupação de um dia...
Sim, pensando que seria bom para todos nós.
Aham.
Na verdade, para o espaço, para se sentar todo mundo, agregar, né?
Uhum.
Porque eu posso ficar lá sentada lá dentro criando meu programa em Paris, mas que graça tem isso, né?
Claro.
E a base dele é no Brasil, ou você já fez também itinerante?
Não.
Em outro lugar, né?
É, mas já fiz entrevista. Eu fiz até de uma dupla daqui. Fiz duas entrevistas só para o programa. Fiz uma de uma dupla daqui de Paris, que se chama IBI, que são dois meninos que conhecem daí. Incrível isso, gente, vocês estão aqui, não conhecem? Porque elas são muito boas, as velas são
muito boas. IBI?
IBI, bombaram.
Ah, sim, elas bombaram aqui também.
É, não.
São dois
gêmeos.
Ah, são gêmeos?
E tem uma música, são filhas de cubanos, nasceram em Paris, e tem um som com batuque de carrão e tal, não sei o que. Eu gravei com elas no Brasil, com as coisas, fiz um show lá, fiz uma edição para lá, no Brasil, e depois gravei também um DJ que ganhou um prêmio internacional de DJ. Mas achei que seria bom para cá, para o espaço, e para uma proposta que era, e também para que eu experimentasse algo novo, do que só montar um programa em casa, que se eu faço, posso fazer de qualquer lugar do mundo. Mas esse formato, não.
Convidar para pessoas locais.
E vocês tinham pensado já em alguma coisa quando vocês convidaram ela? Não era um convite a princípio para ela
ficar...
Isso é como a gente estava já no momento de começar, quer dizer, já com o desejo de oficializar a coisa, ou digamos, formalizar a coisa das residências, né?
Uhum.
E aí você, na verdade, ia fazer os shows em Berlim e falou, pô, tô indo para Paris, dá para, você pode me receber, entendeu?
Uhum.
Você pode me hospedar aí por alguns dias. E aí eu propus residência.
Entendi.
E na verdade... Eu estava vendo o César, estava vendo a Liana Kiefer também, né? Outros residentes também da cidade, como o Cabelo, por exemplo. A residência nasceu do pedido de hospedagem.
Era uma boa ideia.
Então eu falo, beleza, a gente se hospeda, mas vamos fazer uma coisa um pouco além do que só hospedar. Né? Então...
Se não fica só bebendo. E comendo.
Bom, deixando de comer bebê, né?
Claro.
não deixamos de comer bem, mas fizemos coisas.
Mas enfim, eu adorei essa proposta. Para mim, cara, eu superia que seria ótimo, melhor ainda. Melhor ainda, né? Qualquer oportunidade que eu tenho de preparar, né? Fazer, aprofundar, né? Pesquisa, encontrar pesquisas daqui. Né? Até hoje eu tenho vocês aqui. Já é resultado disso, né? Eu encontraria, né? Se ela fosse nossa proposta, é só fazer um passeio turístico em Paris, ou talvez, talvez, mas né, vira uma coisa mais ligada à cultura, criar, à criação, isso me interessa mais, na verdade, né? E eu tô essa minha viagem, eu tô desse olhar. Eu já vim aqui para olhar a música que se faz aqui, a música negra que rola aqui, como é que passa a coisa aqui. Então isso ampliou a oportunidade, né? Caiu super bem, foi tipo, casou. Casou comigo, né? Assim, um desejo que eu tinha e nem sabia, né? Que podia ir tão longe também, né? A gente foi longe, né?
É. Foi longe, por exemplo, com a transmissão streaming, né, em termos de ir longe, foi.
Isso é lindo.
Isso
é muito lindo.
Sim,
aparecia o pessoal comentando. No...
Inclusive, a Arícia leu o comentário e transmitiu recados para o mundo. Isso é uma coisa muito, muito legal. E
poderíamos continuar a fazer, já poderia ser uma proposta na central.
Claro.
Fazer uma emissão de rádio e streaming a certo tempo.
É que aí você. É uma rede, né? Porque aí você cria as redes.
Não, é
que continua traçar essas linhas entre esses pontos das pessoas que viram, mas também que pode continuar participando.
E também criar uma residência com a pessoa que está interessada e que olha um programa. Que... Aí fica um contato com
a residência pode ser virtual também, não somente física.
Tá sim, total.
Isso vai, pode aumentar, né? Porque fica ali. Eu nem compartilhei ainda na minha página de artista.
A gente não teve tempo.
Eu vou fazer isso depois. Aí põe lá, você põe lá.
E a rádio compartilhou?
A rádio compartilhou.
Mas, enfim, além da coisa das residências, também acho que, como você falou, Arícia, de conhecer essa galera, né, do Matière Review, que é esse coletivo que se chama Matière Review, aqui, tem também, acho que é bacana também ver que são espécies de coletivos irmãos, né, ou associados, o Matière Review e a gente da Central, porque a gente participa dos eventos da empresa. Eles às vezes participam do
jogo. Sim, mas ontem que não.
Esse já vem.
Mas era bingo. Não, mas era só uma piada para dizer o seguinte, que a gente começou a fazer um encontro de conferências também. Eu acho que foi um pouco inspirado, muito, muito inspirado no que vocês fazem.
A gente também...
Claro.
Ontem um cara que vinha com um brasileiro que era produtor,
Marcelo.
Distribuidor, Marcelo, perguntou para mim, e ustedes como funciona? São um grupo de associações? Eu falei assim, para me apetecer, não? Mas é verdade, não, eu disse, não, somos várias associações que funcionamos juntos, fazendo intercâmbio. Sensacional!
Pelo menos duas associações.
Eu exagerei um pouco, mas...
Tem que falar sempre com
por exemplo, a coisa que a gente começou inspirado no Matière Review foi uma coisa que a gente chamou de diálogos, e os diálogos são pessoas que estão em residência ou não, né? Mas por acaso os dois que fizeram até agora estavam em residência, que é a Ana Kiefer, que é a ex-orientadora, que é a professora da PUC, e ela pediu também para ficar uns dias, ela não fez na residência. Ela ficou hospedada, mas eu falei, Ana, então beleza, ficou hospedada, mas...
Comeu e bebeu.
Na verdade, foi inspirado também em vocês, mas também tem uma outra coisa que foi curiosa. Ela ia fazer uma conferência no Colégio Internacional de Filosofia.
Uhum.
Eu falei, Vivi, eu quero muito ver sobre cadernos, a pesquisa dela atual. E a gente acordou cedo, se mandou para o Colégio Internacional de Filosofia. Chegamos lá, não era no Colégio Internacional de Filosofia, era na Cité Universitaire. A gente foi para o Panteão, a gente foi para o Sorbonne e era lá no sul, no Cité Universitaire. E era tipo 10 da manhã, eu falei, puta, que perdeu essa minha.
Eu queria muito ver também, fiquei chata com o Dado aí.
Fiquei puta comigo, porque eu realmente. Eu supus que a coisa da colégio internacional fosse no colégio internacional, não era, enfim.
E aí solucionamos
essa coisa.
Essa briga e essa frustração. E se invitamos ela a falar de. Será muito invitar ela a estar na escola de filosofia, invitar ela a central a falar disso. Será muito. E ela aceitou imediatamente, porque ela achou maneira de sair do circuito intelectual da universidade.
Não teve, eu filmei inteiro, mas. Pois é.
Deveria ser, claro. Aí
próximo fazer... diálogo. Próximo diálogo.
Isso é uma boa ideia. Fazer um diálogo como uma emissão de rádio, né? Seria bom.
De streaming.
Sim, com certeza. No site, com certeza.
Claro. Claro. Conexões.
O Facebook, ele pode linkar.
É quase mais fácil do Facebook e depois você faz o link. Dentro do site você linka depois o que aconteceu com o streaming do Facebook. Porque Facebook é, sabe,
é o que a gente vai fazer com a Arícia,
vivo, claro, já acontece e depois volta para o site. Né?
É o que a gente vai fazer com a Arícia. O Arícia, eu partilhei na minha página pessoal, mas. Porque eu não conseguia ali na hora partilhar no Facebook, eu estava filmando, falei, deixei ali na minha página. E agora eu vou partilhar aqui, né, dentro do. E aí falou dessa coisa dos diálogos com a Luana Kiefer, foi realmente muito bacana.
E o César também.
E o César Melhorinho também. Né? Em breve a gente vai ter a Adriana Schneider, Alcure, que é a professora da UFRJ. Uma pessoa que vem fazer uma residência também.
Também podemos pedir a possibilidade de fazer um diálogo?
Pode ser.
Eu tenho um amigo que é coreógrafo, que vai estar aqui, que é porque ele está fazendo, abrindo o Festival de Marseille com uma coreografia, e ele vai vir aqui para trabalhar com a gente. Poderíamos também, claro, essa oportunidade de fazer, que é uma meia hora também, assim, são...
É, a dona aqui passou um pouco de meia hora.
Sim.
Bastante, acho que é do César também, mas enfim...
Conversa.
Porque eles fizeram uma exposição primeiro, e depois abriram as perguntas. Uhum. E as perguntas renderam. Uhum. E foi incrível. Acho que... E a Ana falou desse ponto que você lembrou, Vi, que é... Ela está de saco cheio do formato academia. Né? Ela é professora pública. Ela foi diretora do departamento. Ela foi, enfim... É vice-decana, tem umas coisas, assim, tem os cargos.
Tem umas coisas.
Os cargos de hierárquicos altos na PUC. E por isso também oprime, né? Porque você fica ali servo do negócio que.
Mas eu não escutei.
Sim, ele falou.
Balaquê também. Disse a mesma coisa.
Sim,
ele falou
que buscaram
justamente do formato
mais
intimista,
assim.
Intimista. Formal, fora de padrão, que é uma coisa que eles geralmente
não
chegaram, tinha uma festa, umas pessoas,
sensações.
Tanto que acabou e
eles
continuaram.
Ficaram,
falando.
É.
Sim, e vai querer que isso ficar um momento de ver um corpo conversar, porque o cara Marcelo falou, pega imediatamente uma e falou assim, não, velho, era um corpo gostoso.
Ele estava chegando no concerto da Polônia, ele veio do aeroporto. O Balaquê se socou, veio da Polônia direto do
Santos, direto
para Santo
Carlos. Direto para Santo Carlos.
Entendeu? Uhum. Então o cara tava com bala. Tava com bala. O instrumento dele, que é a corá, é um instrumento desse tamanho, do case, que era um negócio parecia um trombone, uma tuba, sei lá.
Porque estava com dor nas costas, porque você tem que ficar tirando
as costas, não é? Mas ainda nessa coisa.
Eu acho que até também afeta a forma como você recebe, assim, porque eu tive muita essa impressão, assim, por exemplo, da Ana Kiefer, eu não conhecia ela, não conhecia o trabalho dela, mas como sendo uma professora, e o César também é a mesma coisa. Primeiro, assim, a recepção acho que fica muito mais fluida, porque claro. Ele está ali olhando para as pessoas, então, né, eu acho que a pessoa está pensando muito mais em diálogo com o público real, que não é massa, são pessoas, né? E depois disso também tem uma coisa que é uma continuidade, que acaba o momento da fala deles, mas no momento que você vai tomar um lugar, que você fica ali um tempo ainda, vão surgindo outras questões. Teve uma ou duas questões que eu botei para a Ana ou para o o César, que me vieram depois, claro. Que eu precisava desse tempo com o público, assim, claro. E isso é muito legal, assim.
Claro.
É
claro. Então depois continuar sendo público, depois ainda mais, claro.
Exato, porque aquilo é isso, né, aquelas questões vão, você vai trabalhar, você vai ficar trabalhando aqui, claro. Né, todas aquelas pessoas que
estão ouvindo. Não, de fato, ouvindo, o músico que Balaquê se socou, eu fiquei falando com ele depois, e aí foi que ele contou e falou que ele tinha gostado muito de fazer isso, porque ele faz show no palco o tempo inteiro e fica fazendo turnê. E ele falou, quando eu volto para Mali para ver a minha família e meus amigos, aí eu toco a música realmente como eu aprendi a tocar música aqui, com os amigos. Uhum. Em um grupo pequeno, num lugar íntimo. Uhum. A música faz parte da cotidianidade da gente. Não é na música no palco. Uhum. Claro, eu ganhei minha vida com isso, fiquei trabalhando como músico internacional, mas para mim a música é uma coisa que está aqui, uhum. Não está aí no palco. É para mim um trabalho, mas a música está aqui. Então ele gostou muito desse formato, por isso, né? Porque sentiu essa coisa de estar assim tocando entre.
Bonito isso. E uma outra pessoa que teve também, infelizmente não teve na Central, porque ela ficou muito pouco tempo, conheceu o espaço, foi Ivana Bates, né? Que é a professora da UFRJ também, essa figura que alguns conhecem aqui, uma figura um pouco polêmica,
figuraça,
um personagem que eu admiro muito no panorama cultural carioca, brasileiro, ativista pra caramba e ex-diretora da Escola de Comunicação da UFRJ, enfim. E ela, a gente conversou um pouco, a gente foi na passeata do Dia da Mulher junto e ela falou, Nado, o negócio é o seguinte, universidade, bom, ela criou, de fato, a Universidade das Quebradas, da UFRJ. Né?
Foi ela que
criou. Ela criou essa parada. Ela criou. Luna, quando ela
mexeu na praia,
e ela falou, Nado, universidade é o cacete, cara. Universidade é a gente que faz aqui, entendeu? E que outorgar o poder da transmissão do conhecimento a uma instituição secular, a gente está. Por que a gente tem que obedecer isso? Por que esse espaço de vocês aqui não pode ser uma universidade também? E fazer curso de verdade? Por que a gente não pode fazer? Por que a gente não pode fazer na favela da Maré, ou aqui, né? Nesse espaço de vocês, ou na rua?
Mas é que eu também penso o contrário, tipo. A transmissão de saber, ela não precisa ganhar o formato universitário para ser transmissão, entendeu? Claro. Para ter a sua validade.
Mas ela estava falando disso.
É, então, a gente não precisa ambicionar ser a universidade. A gente pode ambicionar ser uma outra coisa. Exato.
Claro, né? Claro.
Ser abrir um outro espaço.
Mas o que eu entendi do papo, Carol, era que atribuir também o valor do valor que a gente atribui à universidade, que digamos que a universidade monopoliza, dando papéis para você. Olha aqui, Carol, parabéns. Você agora é mestra. Uhum. Olha aqui, Lu, você agora é doutora. Toma esse papel aqui. E eu tenho meu papel que eu digo que sou doutor. O cacete também. Eu mesmo não acredito naquilo. Eu tenho meu papel que diz que sou doutor. Mas, sabe?
Ah, igual daquele
só. Me foi muito bravo. Para mim foi útil para vir para Paris para ganhar minha bolsa do sanduíche. Eu entrei honestamente, como vocês podem dizer, aqui na família, que pode dizer. Eu entrei. Olha aqui. Eu ganhei dinheiro no Odebrecht para entrar na faculdade nova. Da Fiboi. Eu sou do Odebrecht. Na nossa BS. O Odebrecht já era. Eu te falei isso para a minha orientadora, pô. Eu entrei no doutorado pensando em ter uma bolsa sanduíche e me mandar do Rio de Janeiro. Eu pensei nisso. E ter 4 anos de bolsa e ter um desses anos de uma bolsa sanduíche. Honestamente. Sabe? Porque o valor que eu atribuo ao título é muito
pouco. E a prova é que você conseguiu ser doutor e vinha viver a Paris sem possibilidade de trabalhar. Porque não tinha papel para trabalhar. Você é maluco.
Claro.
Proibido.
Mas eu fiquei muito pilhado com essa coisa da Ivana Bates, falar, cara, vamos fazer universidade. Né? E a ideia já da Universidade das Quebradas já é um pouco isso, é quase que um paradoxo, quase um oxímoro, né? Uma contradição em termos, assim. Universidade da Quebrada, peraí. Não sei, de alguma maneira também formalizar ou atribuir algum valor institucional, entre aspas, a isso que a gente está fazendo agora aqui, né? Que o Matias Ramos tem feito, que a gente tem feito lá, sabe?
A gente está fazendo isso cada vez mais também. A gente cada vez mais tem
é dar aquele
respeito, tem e bota energia nesse tipo de coisa que a gente está fazendo. Né? Que ficou meio perdido no momento.
É, o Brasil teve uma fase dos pontos de cultura, né? Muito bacana, que a Irlanda até tem um cara
super,
né? Na época mesmo tinha um ponto de cultura incrível. Chegava lá, tinha informações, software livre, essas coisas do salão todo digital, que é realmente algo que é revolucionário no Brasil, né? Foi a cultura digital, foi um período que abriu portas e que criou pontos em que esse conhecimento estava ali se dispersando, não se centralizando.
Claro.
Criando pernas e células.
Foi a partir dela que começa também a descentralização da cultura, né? Os pontos de cultura em lugares extremamente centralizados. Eu, inclusive, trabalhei com ela. Eu trabalhei no centralizando da cultura graças a isso. Era uma coisa, assim, absurda. Eles davam uma grana enorme para tu fazer um projeto num lugar que estava centralizado, maravilhoso.
Como é que era o projeto chamado?
Descentralização da cultura. Então, a gente trabalhou no ponto de cultura descentralizado. Eu trabalhei em Queimados. Não, era a área. Em Queimados. Então, assim, R$50 mil, 6 meses. Faz um projeto.
Era um treino,
e funcionava muito bem, porque os pontos estavam interligados, tipo, não era central, né? Então, os pontos centralizados, eles tinham conexões.
Isso foi bem legal. Tinha em todo o Brasil.
Todo o Brasil.
Eu tenho um ponto de cultura do Rio de Janeiro, chama Na Boa Companhia. Ponto de cultura de teatro para adolescente, escola pública.
Exato.
Então, a gente dá aula de teatro, de graça, né?
A escola pública podia
gerar
um ponto de cultura.
Exatamente. Eu ganhei ponto de cultura, sim. Porque, espaço à escola. Né?
Mas 20 pontos eram na escola, né?
É por isso que eu ponto de cultura, né? Essa ideia já.
Ou então, um pequeno espaço como a escola central tem a possibilidade de... A Casa do Nuvem, por exemplo, virou um ponto de cultura. Né?
Claro.
É uma coisa que tem uma movimentação cultural. E o ponto de cultura tem uma verba para 6 meses fomentar.
Acabou.
Eu pensava também que a gente poderia criar, claro, como assim, como assim, ponto de cultura, fazer.
A força continua.
E os ecos, a regeneração.
Quem passou por ali.
Tem uma dependência muito grande do Estado em relação a isso. Que é essa passada, de distribuir assim, se a grana pública que vem. Não, mas não pode depender disso. Que tem, né, o Brasil. Tinha para essas manifestações uma dependência muito forte que agora depois
mais ou menos também, Bruno, porque é o seguinte. Justo a ideia, né, um dos idealizadores dos pontos de cultura foi o Gil, né? E a ideia justamente veio de vem cá, não vamos porque era uma ideia que um pouco que rebatia uma ideia do governo Fernando Henrique, que era de construir centros de cultura pelo Brasil inteiro, né? E o Gil falou, não, cara, construir não. As coisas já... A cultura, os centros de cultura já existem. Existe o centro de Bumba Meu Boi, do Sul do Maranhão.
Mas não fica que é crucial, assim, porque a coisa já existe, sabe? Agora, você tendo uma possibilidade de transformar uma grande movimentação de economia. Né? Porque, por exemplo, a Microsoft ia entrar com uma revolução digital.
Claro.
Se escolher um Linux é uma opção que abre portas para outras coisas que não são digital, e a máquina, e aprender a usar o computador, não que não dá sentido nenhum.
Claro.
E aí como que usa isso e pensar que não, isso já existe, porque as escolas públicas, sabe, as coisas estão nesses lugares, estão tímidas porque não tem. O fomento para isso é uma coisa muito tímida, né?
Claro.
Para acabar mesmo, é pilantra, né? A coisa vem de um histórico muito perverso assim, de sociedade, né? Como se constrói essa coisa que vem da política macro para essas pequenas movimentações, né? E aí, nesse período, pô, 50 mil para fazer um projeto durante 6 meses com, sei lá, com 2 pessoas, e isso se amplia para um bairro inteiro, para uma cidade inteira, pô, não tem problema. Não, o governo anterior não tinha isso, não tinha essa visão, assim, porque é muito atrelado a essas grandes potências.
Não, mas é claro. Sofre,
mas mesmo assim a gente nem entende muito bem, porque... Não, tem gente que... Que tá aí, que tá, já é um projeto.
Acho que a diferença também, acho que foi uma busca por projetos, porque teoricamente não tinha uma grande, digamos assim, uma grande rede. Eram projetos, realmente eles escolhiam os pontos que eram, que estavam ainda para se desenvolver, uma coisa muito. Não, ou alguns sim, mas a maioria dos projetos de estabilização eram coisas pequenas que tinham potencial. Então eles buscavam projetos de potencial para poder criar essa. Então, aí que tá, eram projetos grandes que se financiavam isso. Acho que o Gil teve a ideia justamente de buscar essa ideia de.
Claro.
E também questão da região também, né?
Exatamente, do Nordeste, do Sudeste, Mato Grosso, Goiânia, o Fora do Eixo, foi isso, nasceu,
claro.
Foi o Fora do Eixo, olha.
Sim, sim,
foi. É, não sei se nasceu, mas...
Saiu de nada, um núcleo completamente marginal.
Agora, o formato do Ponto de Cultura era original, era 3 anos, de contrato e 60 mil por ano. Uhum. Esse foi o meu formato. Tinha um pontão de cultura, que aí era mais grana e tinha um pontinho, enfim, tinha, mas o digamos, o básico, o mais padrão era o Ponto de Cultura, 3 anos, 60 mil por ano. 180 mil no total.
Que
é
uma particularidade também, porque eu não sei, assim, eu não tenho essa entrada aqui na França Cultural, mas acho que aqui não passa por isso, é muito mais por editais, né?
Putz, eu também não posso.
Municipalidades, talvez. Mas não é essas coisas de. Não tem essa formatação nacional de buscar.
Não.
É muito. Sabe, a municipalidade é muito quase. Muito, muito mais institucionalizado que. Na época dos pontos de cultura, que na verdade a gente pensa que é institucionalizado, mas não era, no final das contas, não era. Era, tinha uma certa influência deles, mas não tinha um controle sobre as atividades que a gente fazia. A gente não fazia com trandua, com algum detalhado, entendeu? Ninguém pedia prestação de contas.
Caramba, vou te dizer,
você, sim, muito, mas pra nós, não.
O pesadelo, a minha, inclusive, não, a minha tá rodando aí. Tá boa, de boa. Podemos, Jesus.
Mas além da cultura, tinha umas residências artísticas também, que começaram a se espalhar pelo Brasil inteiro, né? É. Terra do Rio, Minas Gerais. Lá no Fazenda do Norte, Fortaleza,
o que você já mostrando aqui?
Que tinha também essa coisa que vem que, né, desse esporte também, que era uma coisa que vem com, fomentando um grupo, né? Que se reúne num espaço como esse, como a Central Central, e que precisa de uma grana para se estruturar, comprar compositores, equipamentos.
Isso.
Mostrar.
É, uma das cláusulas era que no primeiro ano, o orçamento, você tinha que gastar 50% ou 60% do orçamento no que eles chamavam de kit multimídia.
Exato.
Câmera, projetor, computador, enfim. E eu tive a oportunidade de ir numa que eles chamavam de TENHA, que era o Encontro Nacional dos Pontos de Cultura. Eu fui em Fortaleza. E eu falei, como é que é, tal, e escrevi. Eu nem tinha começado ainda, eu já tinha ganho o edital, mas eu não tinha começado. Eu tinha um projeto já. Aliás, essa é uma outra particularidade da Central, eu acho que a gente devia já passar a bola para o estômago. Mas só para fechar, assim, quando eu escrevi um projeto para ganhar o Ponto de Cultura, eu já fazia o projeto sem dinheiro nenhum, né? Com um camarada meu do Rio, há 2 anos e meio. Ou seja, eu comecei em 2006, fiz 2006 inteiro, 2007 inteiro, em 2008 pintou o edital. E aí, uma das exigências era que... Só que eu não tinha formalizado o negócio, entendeu? Era eu e o camarada dando aula de teatro na escola... Aquilo, André Morroá, ali no Leblon Gaga. E realmente a resposta foi assim: a gente começou a bolinha de teatro e virou um negócio assim. Já tivemos que abrir outra turma, já fizemos uma peça que bombou e tal. E a gente viu a primeira coisa, claro, a necessidade que aquela galera tinha de ser ouvida, de ter um espaço para fazer alguma coisa, porque eu saquei rapidamente que a merda da escola pública brasileira é que os alunos não são ouvidos, os alunos são uma espécie de acessório da escola, né? E o acessório incômodo.
Uhum.
É uma coisa mais louca, quer dizer, o objetivo da escola é de ser o aluno. Não, lá o aluno é um puta, um pentelho, que caralho, que... Então, não tem, por exemplo, papel higiênico no banheiro. Vocês podem ir em qualquer escola pública, no Rio de Janeiro, pelo menos, não tem papel higiênico, nem no banheiro de mulher, nem no banheiro de homem. Eu falava, gente, ah, não, mas eles tiram papel, fazem bagulho, jogam. Que coisa escrota não ter papel higiênico, né? Filha da puta, cara. Que coisa escravagista isso.
Não,
isso
é também assim.
Ah, não. Porra, cara.
Não pode cagar.
Sabe, porra.
Primeira coisa.
Vocês não querem mais que ela pode cagar. Vocês já vão aprender,
não põe na aprender a cagar.
Mas enfim, mas eu tô fazendo essa digressão para falar de outra coisa. Para falar que. É, eu ganhei um ponto de o edital do Monte Cultura, descomprovando que eu tinha dois ou três anos que eu já fazia, né? Ganhamos, e a gente formalizou rapidamente, abriu uma associação lá, uma ONG e tal. E aí eu me dei conta, né, no processo de Lacentar, que a gente estava. Uma vez a gente procurou uma pessoa para orientar o negócio de captação de recursos, né, uma mulher fodona lá, que era da Casa d'Arjo na época, diretora da Casa d'Arjo. Ela falou: olha. A melhor, vocês fizeram uma coisa certa, ou seja, vocês não criaram um projeto no papel, na cabeça, e vocês começaram o projeto, viram que ele funciona e vocês querem captar recursos. Esse é um caminho bom. Vocês estão agora formalizando ele e captar recursos. E eu me dei conta com o Vivi que a gente, como eu falei no começo um pouco, que a gente já estava fazendo um movimento, né? Fazendo uma movimentação, fazendo, né, eventos e tal.
Não, claro, como...
Então agora a formalização veio e acho que agora o próximo passo é a captação.
Sim, o que acontece é que a gente se dá conta que está fazendo uma coisa assim, canalizada, como uma criança que tem muita energia e você fala tem que jogar futebol. Tem muita energia, muitas pessoas falando, muitas pessoas fazendo coisa, muitas vezes se reunindo para fazer muita coisa. Vamos a poner como um pouco de ideias claras. Não é isso, finalmente, não? Vamos falar, ah, tu vai se chamar assim, vamos fazer isso assim. Mas, sem perder também essa coisa que é fazer como se fosse a vida, não como se fosse a universidade.
Isso, né? Isso. Bem que se fosse o Teatro de la Ville,
claro,
o Paulo.
Não como se fosse uma, não? Como continuar a vida que a gente já tem, mas botando algumas nomes, botando algumas, não? Como isso é isso, vamos fazer assim. Talvez acordos entre as pessoas, não? Como vamos fazer assim, vamos... a fazer um livro, vamos tocar e vamos um concerto, nós vamos juntar, mas vamos fazer uma emissão de rádio. Não é como quando também, eu acho que muito também é uma coisa de natural nas pessoas. Não? Eu acho que quando a gente é criança e se encontra com seus amigos, fala, vamos jogar aqui. Não? Ah, eu vou ser o capitão. Não, fala um. Eu vou ser. Eu acho que é a mesma coisa, é muito natural nas pessoas fazer isso, né? É, não são as regras do jogo, finalmente, mas que siga sendo um jogo. Isso que é bonito, não? Que não seja uma coisa assim, não? Que o jogo seja o jogo verdadeiro. Assim.
É, o prazer, que prazer. A
porque,
condição de fazer.
Você está fazendo, porque estavam falando disso.
Eu mira em espanhol?
Sim, claro.
Eu mira isso porque estamos trabalhando em um projeto teatral e um pouco a consigna é essa. Como nós... digamos, jugar como si fuéramos niños,
claro.
Respetar la consigna
del juego
teatral, como cuando éramos niños, vamos afuera los policías y ladrones.
Claro, yo soy el policía, soy el ladrón.
Quiero decir que a gente estaba, que você é... Vamos dizer que... Vamos dizer que...
Vamos dizer que não era.
Vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta.
Ah, isso é maravilhoso. Claro, isso é uma prática muito boa, porque é muito natural, não? É muito natural na pessoa, né?
Isso,
na astrologia?
Porque a Alice também é astróloga.
Não,
não.
Aqui na linguagem astrológica, a quinta casa é a casa de Leão, que corresponde à criança, aos filhos, ao palco e à criação. Então está tudo no meu lugar. Quando, aqui da casa, quando você vai pegar algo também,
palco, el palco, la escena. La escena.
Porque é ligado à brincadeira.
Claro.
Também, e a espontaneidade é quando você é sem pensar. O brilho natural.
É racional.
Sim, da criação.
Da criação. Da criação. Criação é uma outra.
Milho, leão,
sim, também.
Amores também?
Amores.
Aqui da casa?
Amores no sentido de.
Puta, tem tudo na quinta casa.
Eu
ia ficar na quinta casa.
Eu
sou quinta
casa. Eu acho que vou falar na quinta casa.
E para finalizar, claro, acho que essa é a coisa também de poder habitar mais na imaginação. Não? Também como as coisas que a gente imagina, poder vivir um pouco mais na imaginação, não? Como utilizar essa coisa que a gente inventa e habitar esse lugar da imaginação como uma organização coletiva, finalmente, como a gente está fazendo aqui, né?
Que isso é uma coisa assim, que perpassa, eu acho que exatamente o trabalho coletivo, né? Porque, de alguma forma, esse pacto, esse pacto de estamos jogando tem que ser um pacto a pelo menos dois.
Claro, pelo menos.
É uma coisa assim, evidente, mas que você só vive quando você começa a fazer um trabalho em grupo. Eu acho você começa a vivenciar isso no sentido até do entusiasmo, assim, porque você propõe uma coisa, isso a gente vive o tempo inteiro, assim, uma pessoa propõe, sei lá, você fala uma coisa, o Diogo compreende de uma forma, eu de outra, a gente tem uma...
É difícil chegar nesse momento de comunhão total em que as coisas começam a rolar sem dificuldade, né?
Mas botar pressão, mas a partir desse pacto, no fundo, que é um pacto de sair do registro do cotidiano, porque
da realidade,
a gente não tá bebendo um verre num bar, assim, né?
Claro,
a gente tá se colocando numa outra postura que é, bom, vamos trabalhar sobre uma matéria e vamos fazer alguma coisa com isso, como você tava falando, né? Vamos dar nome, vamos pontuar,
claro,
de alguma forma, uma pontuação.
E é muito texto, gostoso, né? Também, não?
Uhum.
Botar nomes, não? Poner títulos,
sim.
Não é uma coisa muito... Eu adoro isso, não? Você também pode mudar de nome, buscar título de livro, de disco, de... Coisas maravilhosas, né?
Sim.
Obrigado pela informação.
Pois eu queria ir depois. Então, vamos passar o... abrimos para preguntas, perdón.
Pero tú, en ningún momento...
No,
por eso,
no,
pero ahora va a preguntar.
Pero no sé, por eso, pregunto. Ya. No, quería saber, en las residencias, si tenían una línea de trabajo, por ejemplo, una disciplina o un tema que les interesaba, o es...
Es abierto.
Abierto.
El encuentro, digamos.
Sí,
pero
hasta ahora.
Una cosa legal también, eso se da algo también de los espacios de trabajo, entonces ya tiene algo ahí que...
Mira,
está bien marcado.
Mira, eso es importante, porque finalmente es una condición, porque nosotros no pudimos también quedarnos sin espacio de trabajo.
Claro.
Y
claro,
sí,
se mezclan un poco.
Eso.
Porque es el punto de espacio de trabajo también, ¿no?
Sí, claro.
Y de vida.
Sí, pero ahora creamos, lo conseguimos, o sea, en realidad conseguí yo, porque yo soy la que invado más los lugares. Conseguí sacar mis cosas de una de las piezas, porque antes yo tenía dos piezas grandes y tenía una pequeñita. Entonces conseguimos sacar, gracias a Aricia, la verdad, gracias a Aricia conseguimos sacar, en realidad, vaciar una pieza que va a ser la pieza de la persona invitada.
Okay.
Y evidentemente nos gustaría que esa pieza tuviera la pintura, cuando pasamos ahí pintando y compramos un sillón cama, ¿entiendes? Tenemos que ahora crear un escritorio, ¿no? Todavía está como, pero sería lindo que hubiera ese espacio, somos dos, ¿no? Y hay tres piezas. Entonces es evidente.
Pero la gente que digamos, los residentes,
sí,
son personas que se quedan en la casa.
Pueden ser personas que se quedan en la casa a dormir, porque
que no vivan en París,
que no vivan en París, por ejemplo, o puede ser personas simplemente que vienen, por ejemplo, Guillaume, es un amigo que viene todos los jueves a trabajar.
Miguel Parra se quedó como casi tres meses.
Y venía tres días a la semana.
Sin venir. Claro. Vive en París. Entonces venía para trabajar, se iba.
Y en realidad, para responder la pregunta de que si hay una, como temas y cosas, tiene que ver también con que las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, si es no, como sabemos, son amigos, entonces hacemos cosas en común, ¿no? Y como por una cosa de que hablando en otra ocasión inventamos algo y decimos, hagámoslo como una residencia, ¿ya? Hablando de ideas y cosas así. Y por ejemplo, en el caso de Alicia, ella vino con una propuesta de ella en que nosotros no compartimos exactamente, porque yo no hago radio, no soy músico, Condado ya tiene una colección más grande.
Tú ya hiciste una radio, igual. Él también.
Es verdad, que hizo una radio, sí. Entonces es bien espontáneo.
Claro.
Sí. Es bien espontáneo. Y tiene que ver con la empatía entre ideas que nacen en otro contexto y que después las llevamos a la central, ¿verdad?
Igual esa es la dificultad de establecer un reglamento, por ejemplo.
Claro.
La regla, ¿cuáles van a ser?
La regla del juego.
¿Cómo he estado hoy?
El arte del encuentro.
Exacto. El arte del encuentro. Vos, por favor. Vos podés partir.
No, y es mejor que la regla. El arte del encuentro. Ese título me gustó más.
Igual. Necesitamos de regla, igual.
Sí.
¿No? Pero el arte del encuentro tiene regla.
Sí. Mas é um bom ponto de partida, a arte do encontro. Sim. Agora, tem que ter, peraí, quanto vai funcionar, quanto prazo mínimo básico, quer dizer, não é? Enfim, né?
É, porque a regra não necessariamente exige um mesmo formato, né? A regra pode ser um princípio como esse, né? Que é uma colaboração, né? Três, quatro, enfim, quantas pessoas forem, mas não necessariamente isso vai criar um dispositivo X, que é um livro, ou pode cada vez ganhar um formato, que foi o que eu senti um pouco. Bom, acompanhei mais o César e a Ana, que interessante. Mas mesmo os dois eu já vi uma diferença, assim, no formato entre um e o segundo. A temática, como eles se aproximavam, como eles, no fundo, ocupavam aquele espaço. Assim, foram duas formas. E, enfim, vocês contando da experiência da rádio, uma terceira forma completamente diferente.
Não, já vendo que essa coisa da arte do encontro, que é algo que talvez há que definir, porque precisamente como em geral somos amigos, as pessoas que trabalhamos, é muito fácil misturar a amizade e a forma de relacionamento que já temos como amigos e como vamos a trabalhar, entende?
E
não é difícil como entre amigos dizer como vamos a trabalhar, porque temos já uma dinâmica de amizade, de funcionar sem pôr regra e cada um respeitar ao outro, não?
Sabe o que eu acho que também, assim, o nosso de ontem, é além da rádio, assim, para mim. É mais a arte do encontro. Ontem, para mim, isso que está acontecendo é bem além da rádio, podia nem ter rádio.
É como que a rádio fosse
uma excusa.
Um produto que saiu dali, mas a coisa foi maior que a rádio.
Mas é um suporte de coisa. Eu acho que é importante.
Assim, o suporte, a gente já tem o suporte agora que independe da rádio, que é o Facebook.
Ah, não. Sim, não. Mas o que eu digo é que é importante. Assim, eu não sei. Pela experiência que a gente está tendo aqui, a gente sentiu muito isso. Assim, que as pessoas que a gente tem convidado, que vieram, sempre são pessoas exatamente, muitas delas, outras não, mas muitas delas são pessoas próximas nossas, mas que, como até então a gente não tinha no momento colocado esse nome, do tipo, vamos sentar, essas regras, do tipo, vamos sentar e vamos conversar, e você fala durante um tempo sobre o teu trabalho, a gente não tinha parado para escutar, assim, eu não conhecia a grande parte das coisas que as pessoas que estavam ao meu lado faziam, assim. E, então, assim, de alguma forma, eu concordo, assim, que é claro que vai muito além, mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa do formato mínimo, assim, sabe? Que é regra, acho que é isso, é uma regra, é um desejo, talvez mais que regra, é um desejo de fazer alguma coisa junto, mas que ultrapasse também só o lado do convivial, porque eu acho que o lado convivial permanece e ganha outros formatos, tem outros sentidos e preenche outras coisas das nossas vidas. Mas é uma vontade também de criar alguma coisa que seja para fora da gente.
Para
fora desse coletivo.
Quando eu falo isso, é porque o que a gente fez ontem independe da rádio. A gente atingiu um público. Eu, por exemplo, tenho um público. Eu percebi isso com essa minha viagem. Eu tenho um público no Facebook enorme. Teve um post que eu coloquei, por exemplo, do show que ia fazer em Berlim, que eu tive 400 likes, eu não sei quantos compartilhamentos. Isso é minha força artística e de comunicação. Independe da instituição da rádio. A rádio é uma coisa na minha vida.
Ah, sim.
Inclusive, uma coisa bem menor em relação ao teu trabalho.
A rádio é uma coisa que eu faço lá. Claro. É uma das coisas.
Qual que é a rádio?
Chama Rádio Vozes, é uma rádio na internet.
Tá.
Mas assim como tem o Facebook, tem a Rádio Vozes.
Sim, mas eu estou te dizendo que a rádio. Eu dependo da rádio. Eu existo antes da rádio.
Cada um chama entra na rádio. Porque o Facebook é muito instantâneo agora. Ele pode ser agora.
E quanto mais a gente cria a possibilidade, porque a gente tem hoje em dia a possibilidade de ser mais independente, quanto mais independente, eu acho melhor. Na comunicação, você cria também o seu trabalho e você cria também a forma de espalhar isso. Que aí tá, vem junto, a rádio vem para frente, mas vai além disso, vai além da capacidade que tem a ver com o que a gente é capaz de difundir. Né? O que mais que a gente possa. Né?
Assim, na rede.
Tem a ver, agora, falando, mudando um pouco, mas tem a ver com isso, que vocês estão falando da arte do encontro, não sei o que lá. Me lembrei do trabalho do Marcos, que é a cozinha performática, que ele é até a ver com a arte do encontro, mas ligado com. Ligado com a coisa da
é muito comida, bom, né?
Os alimentos.
Esse né? me interessou muito a mim, porque esse tempo que eu estou pensando em fazer uma ateliê para aprender a ser pano. Pão. Porque me conta que as pessoas não sabem fazer pão.
Mas a ideia desse trabalho
me contou.
As pessoas são os ingredientes.
Ele me contou.
O que acontece quando essas pessoas se encontram? Que resultado traz o encontro das pessoas?
Sim. Ele contou, ele é muito lindo. Esse
não é fácil. Eu participei com ele de algumas durante 2 anos. Eu vim fazendo parte, né, do trabalho dele, esses encontros e o que acontecia, o que gerava, o que resultado dava. Fizemos em lugares, fizemos uma fazenda de uma amiga, em Guaxupé, onde o público era um público da cidade perto, mas uma puta fazenda maravilhosa. E a gente fazia um caminho por entre a fazenda. E tem a lance de comer junto, de cozinhar junto, e também nós somos os ingredientes, né?
Sim, muito lindo.
Conceitualmente é muito interessante. Então, tem a ver com o que acontece quando se mistura diferenças, né? O resultado, né? Que tipo de sabor, né? Que tipo de química que dá quando eu encontro com você e a gente vai trabalhar junto.
Marcos Moraes, o nome desse artista lá de São Paulo. E cozinha?
A cozinha performática.
A cozinha performática.
Na piscina.
Sim.
Eu estava com ele no Uruguai.
Ele
morou no Uruguai durante muito tempo.
En Valparaíso, cocina que va con un container a diferentes lugares del paraíso y invita a la gente de los barrios a hacer una receta. Y bueno, es como una suerte de performance culinaria en realidad, pero hecha por la gente, cocina. Cocina pública, cocina pública. Y es organizada por un grupo que se llama Teatro Container.
Ah, me suena. Sí, el Teatro Container sí me suena.
Son ellos, una de sus actividades. Cocina pública, muy...
Y la cosa de la cocina me interesa mucho a mí, porque yo acho que es muy fuerte, es muy, muy presente la cosa de la comida hoy día, ¿no? Es como una... Hay una crisis como y una especie también como dictadura de la comida. Es muy fuerte, ¿no? Es un tema muy, muy, muy potente hoy día para todos. La mayoría de las personas viven en esa locura de la comida, ¿no? Como tiene una presencia muy... Es una cosa muy psicopatológica. Así, ¿no?
Y justamente,
hablando de eso, podemos pasar al estómago.
Vamos al estómago. Es el momento de pasar al estómago. Sí, y es un buen nombre.
Es una cosita para tener un pequeño
Mais moi, j'ai commencé à faire les matins. Tu prends des citrons les matins. Je fais ça tous les jours depuis janvier et j'ai jamais eu d'allergie. Et j'ai le désintificateur chez moi. Mais sinon,
c'est trop mon président.
Je jeûne. Ouais. Tous les matins, je prends. Pas tous les matins.
Hier, c'est comme à dire, il faut arrêter avec le thé.
Ah, il faut. T'as des trucs qui te grattent quelque part?
Les yeux qui
piquent? Ah ouais, c'est des problèmes.
Ouais, mais l'autre jour, on a sorti, j'étais bien, j'étais au sein de la on a sorti avec ma fille, avec mes soeurs, Alice, on était en train de marcher,
ça
me craque,
les yeux qui pleurent,
j'étais comme ça, et après j'ai regardé les platanes.
T'es sensible
aux platanes. Oui, mais quelqu'un m'a dit aussi, ah non, c'est peut-être la pollution
de Paris. C'est les platanes avec la pollution, ça fait un effet très fort. Mais bien sûr, c'est fini les platanes. C'est presque fini.
En fait, l'année dernière, c'était plus que l'autre. C'était vraiment un truc. Moi, j'étais. Et maintenant, c'est fort.
Elle m'a trouvé alguna part.
Ah, je savais dire derrière en
vanille. Vous verrez, j'avais douleur.
Dans les dents.
Dans les dents, shit.
Oh,
douleur dans les yeux, shit.
Et moi,
j'étais bon. Qu'est-ce que j'ai vu?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Valeria, Ana.
E aí? Que feliz aniversário. Todo ano, né? Um ano
muito louco esse, gente, pra ser
aniversário. E aí? Queimando. De novo.
Você se perdeu pra achar?
Bastante.
Ah, é difícil, eu ia falar de achar, um pouco, né?
Bastante. Que isso é super interessante. É muito interessante esse lugar.